Irmãos, estejamos compartilhando hoje a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas 17, versículos 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Glórias a Deus. Cura ou salvação? 10 leprosos, rejeitados, excluídos, de longe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. Eles estavam em busca da cura. E esta passagem nos traz uma lição muito clara a respeito de cura e salvação. Todos receberam a tão esperada, a tão desejada cura daquela terrível lepra que os excluía da vida comunitária. Eles ficaram limpos, purificados, foram libertos daquela maldição. Aquilo era considerado maldição, por isso eles eram tratados como impuros e excluídos. Meus irmãos, por que 9 se acharam merecedores da cura? Se acharam bons? Por que 9 se acharam dignos da misericórdia de Deus e seguiram suas vidas sem Jesus? Por quê? Porque somente justamente um estrangeiro, justamente um cidadão que era considerado também impuro para os judeus, mesmo que não fosse leproso, porque somente este um estrangeiro voltou, prostrou-se e cheio de gratidão adorou o Senhor Jesus. Por que ele deu glória a Deus? Porque somente um? A questão da humanidade continua sendo a mesma. Cura ou cura e salvação? Nós precisamos tomar decisões constantemente. Nós vemos aqui que muitos recebem cura. Neste caso aqui, 9 receberam a cura desejada. Jesus ia passando na sua missão de pregador, na sua missão de salvar os perdidos. E os 10 se manifestaram. O que que nós notamos no ser humano? Que na hora do apuro, eles gritam: Meu Deus! Até os ateus pedem socorro. E estes 10, todos, clamaram, fizeram um coro, pedindo a cura do Senhor Jesus. Na hora do apuro, todos vão ao encontro de Deus, ao encontro do Senhor Jesus. Alguém aqui nunca passou por apuro? Todos nós já passamos. E com certeza, sem exceção, todos nós, não preciso dizer o tamanho do aperto, não preciso dizer o quanto foi difícil aquela situação, com certeza, no mínimo, dissemos: Meu Deus, socorro. Deus, em nome de Jesus, me ajude, me tire desta. Todos nós queremos cura. E Jesus, percebendo o desejo de cura, Jesus orientou eles para fazerem o que a lei dizia. Os leprosos, os impuros, as pessoas em situações assim, eram encaminhadas para os sacerdotes. Ele disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Na hora do apuro, todo mundo obedece. E eles foram. E pelo ato de obediência, o que que aconteceu? Eles notaram, de repente, que estavam purificados. Estavam libertos da escravidão da lepra. da maldição da lepra. A ordem foi ir. E eles estando indo, vocês vejam como a cura tem muita ligação com a obediência. Quando nós estamos indo, o Senhor está fazendo tudo o que é necessário para o nosso bem. A salvação, a cura, a libertação, tudo está ligado à obediência. Nós precisamos aprender a obedecer sempre. Estas pessoas aqui obedeceram. E eles experimentaram o quê? Num primeiro momento, a misericórdia de Deus. Eles experimentaram a misericórdia de Deus. Eles experimentaram que Deus é poderoso para salvar, para curar. Mas a seguir nós vemos que apenas uma minoria demonstra gratidão. Nós, como pastores, experimentamos muito esta questão da cura e salvação. Nós muitas vezes pegamos pessoas por ordem do Senhor, tratamos essas pessoas, ovelhas desgarradas, cheias de carrapichos, cheias de feridas, ovelhas muitas vezes cheias de, vamos falar em português claro, cheias de bernes, esprememos bernes, que é uma coisa nojenta, limpamos. Essas pessoas ficam alegres, felizes com a cura, alcançam prosperidade completa. Mas de repente, voltam-se contra tudo e contra todos, até contra Deus. E somem, sem nem sequer dizerem uma palavra de gratidão. Meus irmãos, a cura todos nós queremos. Mas até onde nós nos manteremos nesta cura? E até onde nós desenvolveremos gratidão a Deus? Porque Ele nos cura, porque Ele nos liberta. Eu estava tentando imaginar o que teria acontecido com estes 9. Se eles continuaram assim, se achando muito bonzinhos, como eleitos de Deus, como os judeus, a nação especial de Deus, os puros, com certeza eles foram para o inferno. Eu estava imaginando eles lá no inferno, o que, que eles falariam? Provavelmente eles falariam assim, se descabelando: puxa vida, por que eu só quis ficar na misericórdia da cura? Por que eu não voltei e segui o Senhor Jesus com gratidão no coração? Por que eu não dei glória a Deus para o resto da minha vida? Agora estou aqui no inferno, ardendo nesse sofrimento. Agora estou aqui nessa vida terrível. E o pior de tudo, agora eu tenho certeza que aqui a condenação eterna, o eterno afastamento de Deus, é uma situação irremediável. Eu fiquei imaginando, que monólogo terrível de alguém que apenas busca a misericórdia, mas não busca a salvação do Salvador Jesus. Não prostra-se aos pés do Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus é misericordioso. Ele é misericordioso com todos, até com os ingratos, até para com os perdidos. Mas salvação, nós vamos aprender logo a seguir, que é uma decisão. Precisamos pensar seriamente nesta decisão. Mesmo que você não receba aquilo que você tanto necessita, mesmo que você nunca receba aquilo que você tanto acha que precisa, vá até o Senhor Jesus. Não espere para lembrar disto lá no inferno. Cura ou salvação? Multidões, como nos tempos de Jesus, continuam indo atrás do milagre da cura, do milagre da libertação. Multidões continuam buscando só o favor de Deus, mas seguir ao Senhor Jesus, obedecer a tudo que o Senhor Jesus manda, uma minoria. Isto aconteceu com um só. Muitos buscam a cura, mas poucos recebem a salvação. Muitos recebem a cura, mas poucos recebem a salvação. versículos 15 a 19, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era justamente um estrangeiro, um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E Jesus, olhando para aquele homem ali prostrado aos seus pés, disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glórias a Deus, meus irmãos. Jesus, ele continua sendo o mesmo. Ele sofreu lá na cruz, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e vive. Ele recebeu toda a autoridade e ele está aqui agora. Eis que estarei convosco até a consumação da obra redentora, até o fim dos tempos. Ele está aqui. E nós, temos nos colocado aos seus pés com gratidão no coração? Temos nos derramado na sua presença como este samaritano? Nós éramos estrangeiros e peregrinos, mas agora somos da família de Deus. Somos da família de Deus se quisermos, se decidirmos andar em obediência e com gratidão no coração, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco em tudo. A misericórdia de Deus só tem um fim. Não é para nos acharmos merecedores ou bonzinhos. É para desenvolver gratidão no nosso coração. De 10, somente um decidiu desenvolver gratidão no seu coração e se derramar aos pés do Senhor Jesus. Ele voltou curado, dando glória a Deus. Envergonhado, baixinho, porque senão ia chamá-lo de louco. Não. Em alta voz. Das coisas de Deus nós não nos envergonhamos. Das coisas de Deus, mesmo que nos chamem de loucos, de varridos, de fanáticos, nós devemos proclamar corajosamente, alegremente, porque o Senhor conosco, o Espírito Santo de Deus, nos dá sabedoria, nos dá entendimento para todas as situações. Meus irmãos, prostrou-se aquele homem com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo. Quando foi a última vez que fizemos isso? Foi quando nos convertemos? Foi 10 anos atrás? Há 1 ano atrás? 1 mês atrás? Foi hoje? Esse prostrar-se aos pés do Senhor Jesus, meus irmãos, não precisa vir aqui e colocar o nariz no chão. É uma atitude espiritual constante de obediência, de gratidão, de dependência, negando toda a autossuficiência daqueles 9. Aqueles 9 se acharam muito bons, merecedores, extremamente merecedores da misericórdia de Deus. Afinal, o povo eleito, o povo especial de Deus, os prediletos de Deus, Deus não tem prediletos. Deus tem filhos e filhas que andam em obediência às suas ordenanças. Senão, nós não somos filhos e filhas do Senhor. Meus irmãos, o samaritano, o estrangeiro, o considerado impuro, ele representa todos nós. Ele representa os pecadores arrependidos, que com gratidão no coração andam dia a dia, felizes, porque éramos estrangeiros, ele era estrangeiro e nós também, e fomos acolhidos na família de Deus. Deus é o nosso Pai. Nós éramos estrangeiros, como este samaritano. Mas por que deixamos de ser estrangeiros? Porque decidimos. Nós somos seres inteligentes. A decisão é nossa, de andarmos segundo o Espírito do mundo ou segundo o Espírito Santo de Deus. Decisão é nossa. Eu tenho colocado isso na minha vida e tenho colocado isso para a vida das outras pessoas, constantemente. Nada escapa da nossa decisão. Os irmãos sabem que isso é o livre-arbítrio que Deus colocou, inteligência em cada um de nós. Meus irmãos, ide, para vocês estarem indo conforme Jesus mandou. Eu estou aqui porque estou obedecendo, estou indo conforme o Senhor Jesus mandou. E eu sei que ao estar indo, as coisas estão acontecendo, sinais e maravilhas estão acontecendo. na minha vida e através da minha vida. E isto para cada um de nós. Mas nós precisamos estar indo em obediência à palavra, meus irmãos. Aconteceu que indo, eles foram purificados. Tudo o que vem de Deus é motivado pela obediência. A misericórdia de Deus se manifesta no mínimo da nossa obediência. Mas nós precisamos discernir. Deus não quer ficar o tempo todo derramando misericórdia. Ele quer derramar toda a sua riqueza. Ele não quer dar migalhas para nós. Ele quer dar tudo o que Ele tem para participar conosco através da salvação no Seu Filho Jesus. Nós somos príncipes e princesas com Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus nós somos assentados em lugares celestiais. Nós estamos assentados em lugares celestiais com Deus em Cristo Jesus ou não? É uma decisão nossa. Ele quer compartilhar todas as suas riquezas conosco. Nesta passagem, somente um estrangeiro quis toda a riqueza do reino de Deus. E nós precisamos compreender isso. Senão, seremos como os nove. Uma triste sentença, a perdição eterna. Mas ele não aperta um botãozinho e diz, agora você vai agir do jeito que eu quero. Ele apela para a nossa inteligência, para que a decisão seja nossa. E nós andemos nesta escolha de vida, aos pés do Senhor Jesus, em obediência ao que o Senhor Jesus manda, como nosso Salvador e Redentor. Meus irmãos, aqueles nove, vocês já perceberam o que eles representam. Aqueles nove, eles eram o povo de Deus, o Israel de Deus. Os nove continuam representando a igreja de hoje, aqueles nove. As igrejas estão lotadas de pessoas boazinhas, autossuficientes, achando que merecem toda a misericórdia de Deus, todo o favor de Deus, com o coração duro, sem gratidão a Deus. Eu não estou sentenciando, não estou julgando. É uma realidade bíblica. Nós precisamos abrir os olhos espirituais para esta realidade. E não sermos como esses nove. Deixarmos de agir com autossuficiência e dependermos totalmente do Senhor nosso Deus, em obediência ao que o Senhor Jesus manda. Meus irmãos, aqueles nove cumpriram a lei. Eles sabiam que a lei dava o direito deles irem até o sacerdote para examiná-los quanto à lepra. Jesus disse aos dez, vocês se apresentem ao sacerdote. Jesus estava testando a obediência deles. Mas Jesus queria, além de obediência, aquela obediência momentânea, ele queria muito mais. Jesus estava treinando gratidão no coração deles. Os nove não perceberam, se achavam muito bonzinhos. Um, cheio de gratidão. Você é um destes, uma destas, cheio, cheia de gratidão pela misericórdia de Deus? Não se esqueça, a misericórdia de Deus nós experimentamos todo dia. E grandes misericórdias de Deus. Mas isto é para treinar o nosso caráter, gratidão. Gratidão exercita cada um no caminho da salvação. A reconhecer, inclusive, toda a obra redentora em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós somos pecadores. Nós somos falhos. Somos cheios de problemas. Somos humanos, mas somos inteligentes. Deus colocou algo poderoso em nós. A inteligência para escolhermos. Para avaliarmos, colocou sentidos, cinco sentidos para nos auxiliar nas decisões. Ele espera que a nossa decisão seja inteligente, segundo a palavra dele, para nos orientar. Que a decisão mais inteligente que brota na alma de um ser humano chama-se arrependimento pelos erros cometidos, pelos pecados cometidos. E aí, acontece o que aconteceu com aquele estrangeiro samaritano. Glória a Deus! Aleluia! Fui curado! Vamos encontrar o Senhor Jesus. Vamos obedecer ao que o Senhor Jesus manda. Gratidão. Quando nós nos arrependemos dos erros, nos tornamos gratos. Agora, quando não nos arrependemos, o diabo vai endurecendo cada vez mais o coração de cada um. E aí, a caminhada é triste. Então, meus irmãos, aos arrependidos e gratos. Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, além de curar, o que, que ele faz? Ele diz: levanta-te e vai. Continue a caminhada vitoriosamente. Por quê? A tua fé te salvou. Glórias a Deus, meus irmãos. Fé. Nós precisamos continuar dia após dia aprendendo mais com o Senhor Jesus, mais com a palavra de Deus, com a misericórdia de Deus, meus irmãos. Cura ou salvação? A misericórdia de Deus, com certeza. Você já experimentou. Nós já experimentamos muitas vezes. Mas a questão é: temos sido gratos o suficiente para continuarmos obedecendo a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a palavra de Deus, ao Senhor Jesus? Nunca queira ser um dos nove. Nunca mesmo. Os nove seguiram o caminho da autossuficiência, que é o caminho da perdição eterna. Você erra, você peca. Nós somos seres humanos, cometemos erros e pecados. Mas precisamos sempre ter um coração disposto ao arrependimento. Arrependimento é uma atitude de inteligência. Deus nos fez racionais para analisarmos a diferença daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada. Nós precisamos estar sempre nos arrependendo de tudo aquilo que não agrada a Deus. E assim, nós estaremos aos pés do Senhor Jesus. Não teremos vergonha do Senhor Jesus. Glorificaremos a Deus em alta voz. Não importa onde estivermos. E o inferno treme com pessoas que decidem levar a vida assim. O diabo já é mais que derrotado. Só aceita a derrota que ele impõe quem não decide andar inteligentemente, assim como o Senhor Jesus nos ensina, com o coração agradecido pelas misericórdias de Deus e recebendo a salvação que há em Cristo Jesus, meus irmãos. Cura ou salvação? A decisão é nossa. Eu só posso decidir por mim. Eu não posso decidir por você. Bem que eu gostaria de decidir por muitas pessoas. Mas é uma decisão pessoal, meus irmãos. Cura ou salvação? Eu quero os dois. Quero cura e salvação. E desejo para vocês também. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.